agora a nossa entrevista com o especialista em segurança viária, Adelmo Amorim, a quem nós queremos pedir desculpa. Inclusive, começamos a entrevista, tivemos um pequeno problema aqui na nossa híbrida e retomamos então o nosso contato para a gente falar sobre essa questão de segurança viária. E aí, Adelmo, eu te perguntava logo no início sobre a importância dessa campanha Maio Amarelo. Boa tarde mais uma vez.
Opa, boa tarde a todos aí da bancada, boa tarde aos ouvintes da 98 FM. E mais uma vez, né, eu gosto, como eu falei, eu sempre gosto de ter essas oportunidades de falar do movimento Maio Amarelo. E é claro que, como todo ano acontece, é preciso lembrar que o movimento Maio Amarelo não é só no mês de maio. Ele acontece durante o ano todo, por isso que é o movimento. E esse ano o tema é mobilidade humana, responsabilidade humana, é para chamar a atenção mais uma vez das pessoas para os riscos que elas mesmas se colocam. Mais de 90% dos sinistros ocorrem por falha humana. Então, é o cidadão, é o condutor que naquele momento ali decide não fazer o correto. E por isso termina acontecendo um sinistro. Então, a campanha desse ano do Maio Amarelo está voltada a chamar mais uma vez a atenção das pessoas para esse risco. E a campanha não, mas a frase que está sendo utilizada esse ano, que é lançada pela Senatran anualmente, chama atenção para a velocidade mais uma vez também, já que a velocidade é a principal causa de sinistro de trânsito. E a frase desse ano é desacelere, seu bem maior é a vida. Porque, infelizmente, as pessoas nessa vida corrida do dia a dia terminam se colocando muito em risco no trânsito.
O Adelmo, você diria que, é claro, além dos departamentos, no caso do CONTRAN, no caso dos DETRANS, dos CONATRANS, enfim, independentemente disso, é preciso que haja uma campanha de conscientização maior, porque os números são alarmantes, os sinistros com ou sem vítimas fatais, nas BAs, no nosso caso, nas BRs, é muito alto. E aí, com algumas questões voltadas, por exemplo, para a pessoa que tem a sua moto, quer seja para atividade laboral ou aquela moto para viajar no final de semana, você diria que é preciso uma campanha maior, por exemplo, por parte dos municípios, por parte do próprio Estado, dos meios de comunicação, como é o nosso caso aqui, para uma conscientização maior ao longo de todo o ano?
Olha, a imprensa tem um papel muito importante em todo esse processo. Isso aí não se discute. Porque onde o poder público falha e onde as pessoas não conseguem ter acesso à informação, os meios de comunicação são os meios mais viáveis e se conseguir alcançar o maior número de pessoas. E o que a gente percebe é que não há uma empatia por parte da pessoa com relação a esses riscos. O governo, às vezes, faz sua parte, investe em campanhas, seja local, seja estadual, seja federal, mas muitas vezes o cidadão não presta atenção nessa campanha. E uma coisa que nós especialistas debatemos muito nos eventos que a gente vai, é que a gente sente falta de, vamos dizer assim, da presença na plateia das pessoas que a gente quer atingir. Geralmente, quando a gente faz um evento de trânsito, a gente vai encontrar lá a gente que a gente conhece, pessoas que militam, que trabalham, que acreditam, que confiam, que tentam fazer alguma coisa, quando na verdade os eventos deveriam ser pensados para convidar justamente quem a gente precisa falar, que é justamente o cidadão. Será que ele sabe hoje com a violência do jeito que está, né? Imaginamos que a quantidade de pessoas que morrem por conta de arma de fogo, e quando você pega a estatística que fala que o trânsito mata mais do que arma de fogo no Brasil, era para ser um alerta, né? Mas as pessoas, infelizmente, não se preocupam com essa informação. A cada 2 minutos, uma pessoa fica sequelada permanentemente no trânsito brasileiro. As pessoas não estão prestando atenção nessa informação. Vamos dizer assim, quando se fala em morte por acidente do 0 ao 14 anos, o trânsito é a principal causa. Por quê? Porque as pessoas não estão transportando as crianças como se deve. Porque a maioria dos casos, a criança está dentro do veículo. Então, essas informações precisam ser massificadas e chegar nos ouvidos certos, que é de quem a gente quer que, por um momento, reflita e escolha fazer o correto.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Adelmo Amorim, especialista em segurança viária. Eu vou trazer o repórter Marconi Nunes aqui também para participação na nossa entrevista. Marconi.
Adelmo, boa tarde. No início do mês de abril, a Superintendência de Trânsito se reuniu com educadores do infantil no município de Campo Formoso. Como o senhor vê essa iniciativa em que a conscientização do trânsito também sendo inserida nas escolas aqui no município de Campo Formoso.
Olha, inclusive eu dou parabéns a Campo Formoso, eu estive aí com eles no início desse processo, existe uma preocupação da gestão com a educação para o trânsito nas escolas, e digo para vocês que me perguntar se a educação é uma das melhores ferramentas para mudar o trânsito, eu vou dizer para o senhor, como especialista na área que eu estou, que a educação não é uma das melhores formas para se mudar o trânsito, a educação é a única forma de se mudar o trânsito. Então, o investimento nessa área, levando a educação para a educação fundamental, 1, 2, chegando até o segundo grau, extrapolando para as faculdades, é uma forma que a gente tem de educar, de preparar essas crianças hoje para que sejam futuros cidadãos. Então, quando a gente fala cidadãos, é aquele que conhece as normas, as leis, as regras e as respeitam. Então, é importante ter esse sentimento dentro da criança desde o início, para que ela realmente possa amadurecer, tendo a consciência do que é certo e do que é correto. Então, parabéns ao Campo Formoso por isso.
Quanto ao maio amarelo, a gente também observa que grandes infrações, aliás, muitas infrações estão sendo registradas e batendo o recorde, que é dirigir ou conduzir a sua moto com o uso do celular. Inclusive, foi uma matéria ontem que a gente viu a nível nacional, parando no trânsito, quando o semáforo está com o sinal vermelho, digitando ou conversando. Quais os perigos e o que o senhor pode orientar sobre essa infração de trânsito que, a cada dia que passa, os índices estão aumentando?
Olha, Marconi, você fez uma pergunta excelente. Eu, nesse momento, estou dando aula aqui para os guardas municipais aqui do município de Conceição do Jacuípe. Eu estou formando eles para serem agentes da autoridade de trânsito. E hoje a gente sabe que a infração de utilizar o celular, seja digitando, junto ao ouvido, manuseando, tem crescido muito, inclusive tomando até o lugar da infração de dirigir fazendo uso de álcool, chegando ao segundo lugar. E por que que o uso do celular no trânsito é perigoso? Porque tira atenção, isso é básico. Mas as pessoas não imaginam que, se eu perguntasse se seriam capazes de dirigir com a venda nos olhos, ninguém seria capaz. Mas ele é capaz de fazer isso usando o celular. E ele não imagina que, vamos dizer assim, uma velocidade baixa de 30 por hora, certo? Ele, um segundo que ele para olhar para a tela do celular, ele percorre 15 metros cego. Ou seja, quanto mais tempo e mais veloz ele tiver, e mais tempo olhando para a tela do celular, ele vai mais longe cego. E é por conta disso que o número de sinistros no trânsito tem aumentado muito, por conta do uso dessa ferramenta importantíssima, que mudou nossas vidas, mas que, quando mal utilizada, infelizmente está se fazendo muitas pessoas, muitas famílias, né, perderem um ente querido.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o especialista em segurança viária, Adelmo Amorim. O Adelmo, nós temos aqui na nossa região uma quantidade muito elevada de veículos que transitam no dia a dia, quer seja através da indústria de cimento ou dos veículos que rodam aí nas BRs com transporte de frutas, verduras, hortifrutis, enfim, uma quantidade muito grande de veículos. E a gente percebe que, infelizmente, não especificamente aqui, por parte desses condutores, mas a gente ouve sempre que, às vezes, os motoristas, eles rodam acima daquele tempo que deveriam parar para descansar, fazem uso de substâncias, infelizmente, substância que não deveriam fazer, por conta da necessidade, de entrega de carga, tem cargas perecíveis, enfim. Quais são os cuidados básicos, as orientações que vocês procuram passar, e inclusive agora há pouco você falava, essas palestras que são realizadas pelos especialistas de trânsito, pela PRF, pela PRE, enfim, para esses motoristas que às vezes, em alguns casos, são inclusive obrigados a fazer uso para a entrega das cargas em tempo hábil.
Olha, a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho excelente em cima disso, mas, paralelo ao trabalho de fiscalização, o SESC-SINAS, ele tem atuado no Brasil todo nesse trabalho de conscientização dos condutores e, principalmente, das empresas. Porque, muitas vezes, o motorista se coloca nessa situação para atender uma demanda imposta pela empresa. E muitas vezes a demanda imposta por ele mesmo, mas, em ambos os casos, é muito danoso. A gente sabe que o motorista, principalmente que trabalha com esses veículos pesados, ele precisa ter um descanso respeitado, né? Ele precisa respeitar os limites de horas que ele pode trabalhar dirigindo, por uma questão muito simples. Ele pode, vamos dizer assim, se sobrecarregar, cansar sobremaneira, e termina prejudicando a sua própria segurança e a dos demais. Quando ele está transitando com um veículo de 30 toneladas, 25 toneladas ou mais, e isso aí é um fator muito preocupante. Por conta disso, a Polícia Rodoviária sempre está fazendo operações, tentando, vamos dizer assim, tentando flagrar o motorista em situações como essa, mas é preciso lembrar que outras atitudes, outras ações têm que ser realizadas em contrapartida também, que é realmente adotar as rodovias de uma condição segura, pontos de descanso, né? Realmente conscientizar as empresas que é importante que a mercadoria chegue, independente da, vamos dizer assim, do tempo, para que realmente possa ter uma, vamos dizer assim, se preocupar menos com a situação. Porque a gente sabe que o cansaço na estrada para o caminhoneiro é um dos principais fatores que levam a sinistro de trânsito também nas rodovias.
Mais uma vez, o repórter Marconi Nunes. Marconi.
A educação no trânsito, o Adelmo, ela deve ser feita, ou seja, com a mão dupla, ou seja, entre o motorista e o pedestre, porque, principalmente, a gente percebe que na zona urbana, muitas vezes, o pedestre desdenha da lei de trânsito. Quando vem um motorista ou um motociclista, ele não vai para a faixa de pedestre, muitas vezes desobedece o sinal e ainda diz, se quiser, passe por cima. Como é que o senhor avalia essa situação que ainda perdura no nosso cotidiano, principalmente no interior? Porque na capital, quem vacila acaba sendo atropelado.
Infelizmente, no trânsito, a gente tem esse conflito, a gente chama de conflito dentro da nossa área, que é o conflito condutor-pedestre. O condutor, por si só, ele imagina que ele tem que ter prioridade porque ele está dentro do veículo, e o pedestre, por sua vez, imagina que não precisa respeitar a norma nem regra porque não tem como ser fiscalizado. Quando, na verdade, essa relação entre os dois precisa ser muito bem trabalhada, para que o condutor entenda que ele precisa respeitar o pedestre e o pedestre entenda que ele precisa também respeitar o condutor. E quando a gente fala isso, né, eu não preciso pegar o CTB e falar das obrigações e dos direitos que cada um tem. Eu estou falando de cidadania, de respeito à vida, de uma vida, vamos dizer assim, dentro do que a gente pode chamar de uma vida dentro da urbanidade, que é a prática do respeito. Quando a gente vê uma faixa de pedestre, principalmente enquanto condutor, a gente precisa imaginar que aquilo ali é um recurso que o pedestre vai precisar utilizar para atravessar a via. E é um lugar que é considerado seguro. Por quê? Porque vai dar visibilidade, né? Entende que o condutor educado, ele vai respeitar e vai parar, mas na prática não é o que a gente vê. E a gente precisa combater muito isso, essa ideia de que somente os condutores, de que ele só vai dirigir, ele precisa lembrar que em algum momento do dia dele, ele é pedestre também. Então, você está falando realmente de um conflito que existe, não é tão simples de se resolver, porque envolve respeito de ambas as partes, mas a gente tenta realmente, com a conscientização, levar as pessoas a entenderem que, principalmente, o respeito do condutor com pedestre e vice-versa torna o trânsito muito mais bonito.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Adelmo Amorim, que é especialista em segurança viária. O Adelmo, eu queria que você falasse, você já até comentou aí sobre a questão conhece a forma que vem sendo tratado o trânsito aqui dentro do município de Campo Formoso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos municípios abraçarem essa questão, porque aqui dentro da Secretaria de Educação existe uma coordenação para o trânsito nas escolas. E acho que é muito importante, né, que as crianças, aqueles que serão os condutores de amanhã, eles estejam por dentro, estejam conhecendo tudo o que diz respeito ao trânsito, para que no futuro, quando forem passar por um centro de formação, adquirir a sua habilitação, já tenham uma noção muito grande, uma base muito grande. Qual a importância dos municípios estarem investindo nessa questão da educação para o trânsito também nas escolas?
Olha, maravilha. Antes de mais nada, queria mandar um alô aí para o pessoal do órgão de trânsito, para minha amiga Edilene, professora, educadora de trânsito, e dizer que fico muito feliz em saber que Campo Formoso realmente abraçou essa ideia. Ao saber que vocês têm um núcleo dentro da Secretaria de Educação, demonstra realmente a intenção do governo de se movimentar e fazer alguma coisa e investir no logoterapia, porque investir em educação para os é investir também em saúde pública, é investir também em qualidade de vida. E isso é muito importante. Olha, se você pega dados estatísticos que apontam que a maioria dos sinistros, a maioria, ocorre em cidades de médio e pequeno porte, que não se trabalha a educação para os trânsito de forma nenhuma, aí você entende como é importante o Campo Formoso estar investindo nisso. Eu garanto que o Campo Formoso daqui a alguns anos vai se tornar uma cidade muito mais segura no trânsito aí na região, em contrapartida de cidades vizinhas, que não, justamente por não estarem copiando e fazendo a mesma coisa. E aí, infelizmente, lá os números vão continuar se multiplicando. Então, o que inclusive eu posso até aconselhar para Campo Formoso é que ela faça como outras cidades fazem. Olha, meu trânsito é integrado, eu estou investindo em educação, mas olha, chama o prefeito da cidade vizinha, mesmo que seja menor, e ela aconselha ele a fazer o mesmo. Até porque as vítimas dessas cidades menores terminam se refletindo também dentro de Campo Formoso. Então é preciso realmente um trabalho conjunto na região, mas Campo Formoso realmente sai na frente. Eu desconheço, assim, com poucas cidades na Bahia que estão trabalhando a educação para o trânsito dessa forma, e só tenho realmente a agradecer por isso, porque são vidas que vão ser salvas, com certeza.
Olha, agora já 1h47, queremos agradecer aqui ao Adelmo Amorim, especialista em segurança viária, nessa entrevista conosco, trazendo informações aí sobre o Maio Amarelo, segurança no trânsito, a segurança viária. Adelmo, mais uma vez, muito obrigado aqui por atender a equipe de jornalismo da 98FM.
Imagina, a satisfação é toda minha, eu fico muito feliz pelo convite, viu? Agradeço muito pela oportunidade de falar do Maio Amarelo e de segurança viária. E gostaria de dizer que estou sempre à disposição. Quando tiver dúvidas, assim que eu posso ajudar, pode me chamar que estamos aqui, viu?
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, então, com Adelmo Amorim, especialista em segurança viária, trazendo aí essa participação, falando sobre a segurança no trânsito, cuidados, inclusive para profissionais, a formação de novos condutores, alunos das escolas da rede municipal. E, é claro, durante todo o mês de maio, nós vamos estar abordando aqui com vários profissionais da área, tratando sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia.